Em maio do corrente ano, a delegação da União Europeia em Angola reiterou a sua disposição para apoiar a Comissão Nacional Eleitoral no fortalecimento da sua capacidade institucional e na realização do trabalho com os partidos políticos e demais atores relevantes, manifestando igualmente a sua disponibilidade em enviar uma missão para observar as eleições. Esta posição da União Europeia surgiu na sequência de uma informação divulgada pela Voz da América, segundo a qual as autoridades angolanas não estavam interessadas em convidar os observadores internacionais. Entretanto, na última semana, informações postas a circular em Luanda confirmavam que, definitivamente, os observadores da União Europeia não podem vir para Angola. Em causa está o facto das autoridades angolanas terem resistido a fazer acordos específicos com organizações convidadas para observar as eleições, tendo igualmente resistido a assinar um memorando de entendimento com a União Europeia. Uma nota de imprensa do Ministério das Relações Exteriores informou esta semana que Angola contará com 4 técnicos vindos da União Europeia para a observação do processo eleitoral, contrariando a presença de observadores de facto. A nota sublinha não haver desentendimento nem conflito com a União Europeia no que toca à observação do processo eleitoral, acrescentando que a União Europeia vai enviar 4 técnicos para participarem do processo e eventualmente propor ou aconselhar aquilo que acharem necessário. A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, disse que a instituição que representa aguarda apenas pelo envio da documentação dos observadores, sobretudo dos representantes da União Europeia.
Os órgãos de soberania, nos termos da Lei da Observação Eleitoral, podem indicar os seus convidados e formalizar e endereçar convites a estas entidades. Depois do envio de convites, há outros procedimentos que devem ser observados, particularmente em relação ao cadastramento destas entidades e o posterior credenciamento para que elas ganhem e adquiram o estatuto de observadores. Relativamente à União Europeia, é um processo que está em curso, tal como em relação a outros processos relativos a convidados de outros órgãos de soberania. Nós aguardamos a todo momento que nos enviem as cópias dos respectivos passaportes, isto relativamente aos observadores internacionais, para que a Comissão Nacional Eleitoral, através do Gabinete de Observação Eleitoral, faça o cadastramento ou o registro dessas entidades para que, a quando da sua chegada ao país, seja feito apenas o ato de credenciamento. Portanto, nós neste momento estamos a aguardar o envio de documentação. Não podemos fazer este registro sem que haja a identificação dos convidados dos órgãos de soberania, por exemplo, em relação a algumas organizações, que nos enviem a identidade nominal, que nos enviem as cópias respectivos passaportes, que nos enviem os contactos eletrónicos dessas entidades para que, efetivamente, nós possamos dar seguimento.
Júlia Ferreira fala de outros aspectos que, em sede daquilo que diz a Lei de Observação Eleitoral, deve ser respeitado, sobretudo em relação à igualdade de oportunidades.
Os observadores são considerados agentes eleitorais e é um princípio que é um princípio nuclear de todo o processo eleitoral, um princípio da igualdade de tratamento. E é isso que a Comissão Nacional Eleitoral vai fazer, é isso que a Comissão Nacional Eleitoral vai pugnar, por dar um tratamento igual, por dar um tratamento igualitário entre os observadores nacionais e os observadores internacionais. Parece-nos que, até o momento, não há nenhuma situação que justifique que não seja assim e também não pode ser diferente. Portanto, porque este é o apanágio da Comissão Nacional Eleitoral? Seguir-se com os ditames da lei.
A coligação Casa CEE acompanha com muita preocupação este desentendimento entre a União Europeia e as autoridades angolanas. O vice-presidente da Casa CEE, Manuel Fernandes, diz que a credibilidade e a transparência do processo eleitoral angolano pode estar em causa, a julgar pelos obstáculos que são colocados à observação eleitoral.
Há um velho ditado que diz que quem não deve não teme. E quanto mais organizações internacionais credíveis forem, de facto, convidadas, dadas a oportunidade de acompanhar o nosso pleito eleitoral, melhor. Estamos aqui, está na moda propalar-se que vamos fazer um pleito eleitoral que deve servir de exemplo para a África. Se assim, Não sei porque tem um receio. E aqui posso já dizer que lá longe de ser exemplo, poderá ser uma vergonha, na medida em que já tem receio até de poder se credenciar outros atores, né, que diz respeito a outros espaços políticos que não pertencem ao continente africano. Ou seja, quer apenas se conferir, né, a oportunidade do clube de amigos, aquilo que eu chamo de clubes de amigos, acompanhar o processo eleitoral, e aqueles que de facto têm uma mão a dizer, têm uma palavra melhor a dizer sobre a lisura realmente das eleições, faça o exemplo que têm nos seus países e ou nos seus continentes, não, é? Não lhes foi dada esta oportunidade. Eu refiro-me aqui, concretamente, à oportunidade exclusiva que se deu apenas à SADC e à União Africana, como os únicos países que têm o direito de indicar observadores como tais, né? Porque Angola é parte integrante da região e do continente. Ora bem, aquilo que tem o exemplo daqui, pelo menos, destas organizações da SADC, ou mesmo a União Africana, no que as eleições de respeito, transforma-se pura e simplesmente em clube de amigos, onde reside ou paira, de facto, a solidariedade de todos aqueles que estão no poder e estão a realizar eleições, não é? E, no entanto, não conseguem conferir, né, um pleito eleitoral, né, a oportunidade para uma alternância credível. Vão ver que dois ou três dias depois haverá declarações a dizer que as eleições foram livres e justas. Bom, estamos a ver o comportamento que está a acontecer agora no atual pleito eleitoral, em que um candidato vai a uma província à tolerância de ponto, até as provas nas crianças são adiadas para um outro período ou para o dia seguinte, para dar oportunidade a um determinado candidato, ao passo que quando os outros candidatos vão no terreno não têm este direito. Um candidato usa os meios públicos, como os caminhões da Casa Militar, autocarros, enfim, de empresas públicas, para transportar os seus militantes. Os outros candidatos não têm esse direito. Um candidato vai na província, dorme no palácio, anda de avião, usa os meios do Estado. Os outros candidatos não têm esse direito. No entanto, já não há aqui igualdade. É isto que a União Europeia queria acompanhar desde o princípio. E cria, de facto, através de um acordo que devia celebrar com o governo, mas, infelizmente, o governo angolano fugiu como o diabo da cruz, né, no sentido de conferir esta oportunidade.
Manuel Fernandes lamenta o facto da União Europeia ficar limitada a 4 peritos para acompanhar o processo eleitoral. Admite que não será uma observação de facto por causa das limitações que serão impostas no terreno.
Para dizer, uma pena, porque não teremos aqui a observação da União Europeia. Os que se dizem que vêm peritos, bom, são praticamente pessoas que lhes será dado a ver aquilo praticamente que convém ao Executivo e, de facto, não vão poder fazer uma observação de facto, né, aquilo que poderia ser uma verdadeira observação eleitoral. No entanto, para nós é porque alguma coisa não vai bem. Alguma coisa por detrás está por aí, porque se a União Europeia estivesse aqui com os seus observadores, poderiam talvez ter um ponto de vista diferente daquilo que o governo ou o atual executivo pretende, ou o partido, o governo cessante, não é verdade, pretende para estas eleições. No entanto, para dizer aqui que claramente que é uma pena, na medida em que, longe da vontade dos eleitores, longe da vontade dos angolanos de poder conferir o direito de quem poderá os representar nos órgãos de soberania, concretamente no poder legislativo e no executivo, né? Mas era importante também que outros atores de outros países, com uma experiência já neste processo, pudessem estar aqui a acompanhar para, nos processos futuros, fazer recomendações para podermos, na verdade, corrigir, porque é um processo. Nós não somos ainda um país democrático, somos um país em via de democracia. Entendemos nós que é um processo, mas temos que aprender cada vez mais. O facto da gente inibir, o facto da gente ter receio que essas organizações estejam junto de nós a acompanhar o nosso processo, é claro que queremos, talvez, apenas dar a entender que estamos, de facto, num país em via da democracia, um sistema democrático, mas, na realidade, é um sistema democrático no papel, mas as eleições servem apenas para legitimar uma única força. Não. Nós não aceitamos isso porque não se pode falar da democracia sem salvaguardar-se o princípio da alternância. Não é possível falar da democracia sem alternância política. As alternâncias só é possível quando os processos são organizados, de facto, na base da transparência, na base da justiça, na base da igualdade de oportunidades, enfim, o que de facto não está a acontecer. O que é alérgico, de facto, desse executivo é que a União Europeia pretendia acompanhar o processo até mesmo o processo da pré-campanha, ou seja, após o apuramento dos partidos políticos ao Tribunal Constitucional, né? Pelo menos a União Europeia poderia estar aqui para ver o movimento das forças políticas, enfim. Não sei por que houve essa alergia deste executivo. Agora, mandar aqui quatro peritos, bom, não é, porque como observação poderíamos ter aqui talvez dezenas de observadores, não é? Mas não vai acontecer. Vai acontecer é passar quatro pessoas que virão da União Europeia. O que é que eles vão ver? Vão fiscalizar onde? Em Luanda, vão no Kazenga dar uma volta, vamos dar aí uma voltinha no Mossul para fazer a praia e pronto, acabou. E para depois fazer o relator que as eleições foram livres e justas. Não é isto, isto não é correto. E nós, de facto, e eu pessoalmente como angolano, sinto-me envergonhado por esta postura deste executivo, mas sabemos nós que os angolanos saberão, de facto, sufragar aqueles que os devem representar, porquanto já chega da vergonha que se resiste a todo o tempo por causa do desvio do erário público, já basta do sofrimento que os angolanos estão a viver. No entanto, pelo menos que desse já, pelo menos, a oportunidade dos angolanos terem um pleito eleitoral que possa fazer respeitar a sua vontade. É isso que nós pretendemos.
Para o politólogo Alberto Cafuça, a observação internacional é importante para conferir credibilidade ao vencedor do pleito eleitoral. Ainda assim, questiona as causas que estão na base das condições exigidas pela União Europeia.
A discussão está interessante. Quero ver que o nosso processo eleitoral atrai muitas atenções do mundo. Isso é a primeira nota. A União Europeia, assim como os outros países e regiões geopolíticas, estão muito atentos ao nosso processo, de maneira que alguns mesmo já foram convidados, né, instituições de renome nos Estados Unidos da América, a FADEC, entre outras instituições que vão observar as eleições. Agora, em relação à União Europeia, há esta polêmica e uma considerada mesmo controvérsia, né, porque o governo de Angola acha que é dono de si mesmo, né? É soberano, o país é soberano e não pode ceder a algumas exigências externas. Ora, um país soberano tem as suas próprias leis e essas leis devem ser respeitadas. A União Europeia quer ser diferente no processo, quer ser especial no processo. Eu não sei porquê. Mas eu acho que impor condições a um governo soberano é preciso também refletir um bocado, né? Temos de acabar um bocado com o paternalismo. O ministro das Relações Exteriores e o embaixador Espírito Santo para a África e Médio Oriente deram a entender que Angola não era parte da União Europeia, embora haja alguns acordos entre as duas partes, como entes soberanas. Portanto, há aqui necessidade de se respeitar a lei. O que nós sabemos é que a União Europeia queria estar antes da campanha eleitoral. Parece que a nossa lei veda esta possibilidade e dá tratamento a todos os observadores. Mas julgo que a União Europeia não vai estar ao vento totalmente, embora não venham aqui como observador, mas vão enviar peritos. Os peritos, apesar de serem tratados como tal, também vão fazer observação, vão produzir um relatório eventualmente. De qualquer modo, o que é importante é, a observação é importante porque dá credibilidade ao processo, dá maior legitimidade a quem ganha as eleições, né? Porque o mundo todo vai dar um parecer sobre o que ocorreu. Não me parece bem que exista esta controvérsia entre a União Europeia e Angola. Não fica bem na fotografia.
Finalmente, Alberto Cafuça considera normal as tendências internas no seio da União Europeia em relação à Angola, mas sublinha o facto de haver acordos importantes que não podem ser prejudicados.
A União Europeia não é um bloco de voz única. Esse é um grande problema que a União Europeia encontra mesmo no espaço geopolítico. A União Europeia é, no fundo, uma confederação, né? não é federação, é um conjunto de países com a sua soberania e que se juntam para alguns objetivos. Portanto, é normal que haja vozes dissonantes no seu seio, que alguns, por exemplo, entendam a posição de Angola e outros não entendam. Eu refiro-me, por exemplo, à deputada Ana Gomes, que quase sempre está em Angola, e o seu posicionamento tem sido importante, né? É até interessante. Parece que aqui uma espécie de levar Angola para ser um apêndice da União Europeia. Digamos mesmo, são as tendências diferentes na União Europeia. A União Europeia não tem voz única e é normal que tenhamos esta volta e meia, tenhamos alguém até a trazer uma voz diferente daquilo que o Bloco eventualmente venha a ter em relação a este processo. Obviamente, aqui também um exercício de diplomacia por parte de Angola e da União Europeia, sabe que Angola e a União Europeia têm alguns acordos, né? Lembro-me, há 3 anos, provavelmente esteve aqui o então líder da União Europeia, que é o Durão Barroso, e houve aqui acordos assinados, não sei qual é a tecnologia, acho que é caminhos únicos, né? Enfim. Portanto, esses acordos não podem ser prejudicados, né? Não podem ser prejudicados, nem interessa a Angola, nem interessa a União Europeia, por causa de um processo eleitoral e por causa de interesses de alguns indivíduos que são importantes na União Europeia. É claro que é normal que os políticos do lado de cá de Angola considerem isso algo menos importante, né? Uma discussão que acontece à volta do processo eleitoral, né? da demonstração da democracia num determinado estado. Mas há que ter em conta que vai prevalecer a decisão do soberano, né? do país, do Estado angolano, e também isso não vai prejudicar ainda os interesses entre Angola e a União Europeia. E, como eu disse, há interesses divergentes lá dentro da União Europeia, e é bom que, assim, para alguns, que esses interesses cá dentro sejam acomodados. É normal que algumas pessoas da União Europeia tenham as suas simpatias cá em Angola, porque Angola, afinal, veio de uma colônia, né? E muita gente ainda não se quer esquecer que isso também seja já um estado com pés próprios para andar.
Mas acho que, do seu ponto de vista, é legítimo que a União Europeia exista condições prévias e exclusivas para si, uma vez que há várias organizações que vão participar deste processo de observação eleitoral, não deveriam todos estar em pé de igualdade. Do seu ponto de vista, por que a União Europeia condiciona a sua participação exigindo condições exclusivas para os seus observadores?
A União Europeia saberá porquê. Eles é que sabem quais são os antecedentes que terão ocorrido nos pleitos anteriores. Talvez por isso estejam a exigir tais condições para asseguramento, para descobrir certas coisas que eles acham que sejam anómalas ao processo. Mas, como disse, a nossa lei dá tratamento igual a todos os observadores. E, então, são as nossas leis que têm de prevalecer, salvo se houvesse um acordo entre Angola e a União Europeia que assim determinasse. E julgo que Angola não estaria a ser idônea, não estaria a ser séria se, em relação ao processo eleitoral, determinasse exclusividade, porque os países simplesmente assinam acordos bilaterais ou multilaterais, buscando sempre ganhos para si, nunca para os outros. E antes do acordo, obviamente, há necessidade de ver as consequências disso. E Angola, se calhar, estará a se precaver de algumas consequências que não venham a ser positivas para os seus processos políticos, porque nós estamos dentro da SADEC. Na SADEC, nós, como membros da SADEC, temos algumas exigências. Estamos dentro da União Africana, nós somos membros da União Africana e a União Africana, portanto, vai observar as eleições. A União Europeia é um parceiro importante, é um agente nas relações internacionais, parceiro importante para Angola, e que deve ter o tratamento igual ao que a SADEC tem. Se nós somos membros da SADEC, somos membros da União Europeia. A União Europeia não exige exclusividade, não exige, a SADEC não exige exclusividade. A União Europeia, obviamente, também deve vir com humildade, porque se o objetivo é mesmo observar o processo, à luz das leis que existem. Então tem de vir com humildade e submeter-se às leis que existem. Tanto é que eu sei que há instituições que vêm dos Estados Unidos da América, há instituições que vêm de outros países e não houve estas exigências.
Alberto Cafunça, Manuel Fernandes e Júlia Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.